Faixa 22.
Página 86.
A história em quadrinhos da aluna Maria Eduarda Torres Rodrigues, intitulada Maria Felipa, história para alguns e símbolo de resistência. É colorida em tons claros e escuros, manuscrita em letras cursivas médias e apresenta 4 quadros distribuídos em 2 linhas, sendo 2 quadros por linha. O desenho tem traços infantis caricatos e mostra uma menina negra que critica o conteúdo aprendido na escola. A personagem é negra e barriguda. Seus cabelos são cacheados e curtos na altura do queixo. Ela usa uma roupa verde água com a estampa de um punho cerrado e botas de cano alto rosa claro. Quadro 1. Na parte superior, a fachada de uma escola com o muro azul escrito em preto, Escola Dona Livramento. Na parte inferior, tomando maior parte do quadro, sobre fundo rosa escuro, está uma menina em pé com uma expressão muito brava. Com o braço erguido e com o dedo indicador apontado para cima, ela diz: "Na escola, nos retratam como passivos de uma independência feita por brancos." Quadro 2. Sobre o fundo rosa claro, agora com expressão reflexiva e braços cruzados, ela pensa: "Mas, pensando bem, eu vejo gente branca em livros. Então, como não pensar em heróis brancos?" Quadro 3. Sobre o fundo azul claro, a menina volta a ficar com expressão brava e com os braços abaixados ao lado do corpo, ela fala: "O fato é que criaram verdades, mas nunca estamos lá. Se estamos, sempre é mais agradável fingir que não estamos." Quadro 4. Sobre o fundo amarelo vibrante, a menina está triste e termina: "Nunca duvidaram da existência de Maria Quitéria ou Joana Angélica. O termômetro das páginas do meu livro é sempre conveniente ser branco."
Dona Livramento Araújo, professora Iane Gabriele Pinto Maciel. Página 87.
A história em quadrinhos da aluna Maria Josilane S. Lopes da Silva, intitulada Joana Angélica, é colorida em tons escuros, manuscrita em letras de forma pequenas e apresenta 10 quadros distribuídos em 5 linhas, sendo na primeira e última linhas um quadro, na segunda e terceira linha 3 quadros em cada e na penúltima 2 quadros. O desenho tem traços infantis com o rosto dos personagens simplificados, como os olhos e nariz serem representados por um ponto e as sobrancelhas e boca por um traço, e mostra uma parte da história de Joana Angélica. A personagem é branca e usa um traje de freira preto com detalhes brancos na testa e pescoço. Também há vários soldados brancos, uns de uniforme marrom e outros de uniforme azul. Quadro 1. Do lado de fora de um edifício com parede rosa e janelas, sob o céu azulado com poucas nuvens brancas, vários soldados lutam. Os de uniforme azul rendem os de uniforme marrom. Todos usam espadas, algumas estão sujas de sangue. Um soldado de marrom está caído no chão. Quadro 2. Com um fundo cheio de nuvens cinzentas, um soldado de azul com cara de bravo diz: "Precisamos fugir!" Quadro 3. Sobre um gramado verde está uma igreja de paredes brancas e o telhado, em forma de torre, azul. Na ponta do telhado há uma cruz e a igreja é rodeada por uma cerca cinza. 3 soldados de uniforme azuis estão próximos à lateral da igreja. Um diz: "Não temos escolhas." Quadro 4. Então, os soldados do conflito tentaram invadir a igreja onde Joana Angélica estava. Próximo à cerca está um soldado com cara de mal segurando uma espada. Quadro 5. Agora os soldados estão junto em frente à igreja. Um deles bate na porta, que é grande e cinza. Quadro 6. Com a porta aberta, Joana Angélica está em pé e diz: "Para trás, bandidos!" Quadro 7. O rosto de Joana é visto de frente. Aqui, seus olhos são grandes e pretos. Sua expressão é de ternura, com um leve sorriso. Quadro 8. Com as sobrancelhas franzidas, com expressão de brava, Joana diz: "Respeitem a casa de Deus. Só entrarão por cima do meu cadáver." Quadro 9. Joana está morta no chão e em volta dela uma poça de sangue se formou. Ao lado do corpo está um soldado com a espada erguida cheia de sangue. Quadro 10. Joana Angélica fez um ato de heroísmo por defender a casa de Deus contra os portugueses.
Francisco de Assis Parente, professor Mozart Gerson Magalhães Pereira. Página 88.
A história em quadrinhos da aluna Maria Luísa Vasconcelos Mesquita, intitulada Esquecidos Jamais, é colorida em tons claros, manuscrita em letras de forma grandes e apresenta 7 quadros distribuídos em 4 linhas, sendo na primeira linha 2 quadros, na segunda e terceira 1 quadro e na última 3 quadros. O desenho tem traços juvenis com o rosto dos dois personagens, um homem e uma mulher, bem definidos e mostram uma parte da história sobre a escravidão do Brasil. Os personagens são negros, seus cabelos são pretos e encaracolados, as sobrancelhas finas, os olhos são grandes e pretos, os narizes largos e os lábios carnudos. A mulher usa um lenço lilás claro na cabeça, uma camisa branca de mangas curtas e um colar de bolinhas. O homem está sem camisa e com uma corrente no pescoço. Quadro 1. Essa é uma parte da história que ninguém conta para a gente. Sobre o fundo azul bem clarinho, dois braços negros erguidos com as mãos fechadas. No pulso, algemas com correntes arrebentadas. Quadro 2. É dia. E no chão se vê um gramado verde claro. O homem está de frente e aparece do peito para cima. Com a boca aberta e expressão indignada, ele fala: "Eles nos calaram para exaltar seu ego, para dar lugar ao seu preconceito e não para que de fato foi a resistência." Quadro 3. Sobre o fundo cinza claro, a mulher e o homem são vistos de frente, do peito para cima. Ambos estão de olhos fechados, com semblante sereno. Eles dizem: "Merecemos respeito e reconhecimento." Quadro 4. Após o grito da independência, o que de fato mudou foi apenas o Brasil deixar de ser colônia de Portugal, pois a escravidão continuou e a luta também. Quadro 5. Agora, com os olhos abertos e expressão séria, a mulher ainda aparece do peito para cima e diz: "Não iremos nos calar." Quadro 6. Sobre o fundo verde claro, o homem também está de olhos abertos e sério. Ele aparece dos ombros para cima e fala: "Esquecidos jamais." Quadro 7. São histórias não contadas, heróis e heroínas de quem não se fala, memórias em silêncio e muito sofrimento. A luta pelo direito não acabou.
EMTI, professora Antônia Lúcia Salles de Andrade. Professor Adriano Lobo de Mesquita Timbó, página 89.
A história em quadrinhos do aluno Paulo Rian Duarte Quinto, intitulada Heróis Desconhecidos, é colorida com poucas cores em tons escuros, manuscrita em letras de forma pequenas e apresenta 7 quadros distribuídos em 3 linhas, sendo na primeira e última linhas 2 quadros e na segunda linha 3 quadros. O desenho tem traços infantis com a personagem, uma professora, desenhada como boneco palito. Ela está dentro de uma sala de aula de parede branca e conta a história de heróis e heroínas da independência do Brasil. A professora tem o rosto rosado claro e é loira. Em todos os quadros ela aparece em pé e com o mesmo semblante triste. E no canto superior direito aparece parte de uma lousa que tem uma moldura marrom e seu interior verde escuro. Em todos os quadros, a professora conta a história. Quadro 1. Ela começa: "Hoje iremos falar sobre os heróis e heroínas da independência brasileira que não tiveram seus méritos reconhecidos." Quadro 2. Como, por exemplo, Joana Angélica, que foi a protagonista de um dos episódios mais dramáticos nas batalhas e morreu defendendo o Convento da Lapa, em Salvador, contra o ataque dos soldados portugueses. Quadro 3. Também tem a Maria Felipa, que na ilha de Itaparica, perto de Salvador, ela e as Vendetas conseguiram vencer os portugueses com a sua força e inteligência. Elas bloquearam o acesso ao rio Paraguai e protegeram Itaparica. Quadro 4. Também tem a Maria Quitéria. Ela foi a primeira mulher a integrar o exército na campanha da Bahia pela independência do Brasil. Quadro 5. Existem muitos mais heróis e heroínas que não são reconhecidos na história da independência brasileira. Quadro 6. Muitos acham que foi Dom Pedro I que fez o Brasil independente, mas é mentira. Ele queria que o Brasil não fosse independente, porém foi obrigado a fazer o Brasil se separar de Portugal. Quadro 7. Ela finaliza. É muito triste ver que esses heróis e heroínas não são reconhecidos nos livros de história. Porém, isso tem que mudar e ser revelado a verdade.
Escola Conceição Catunda. Professora Irani Ximenes Lima. Página 90. Quadrinhos Itatira, Ceará.
A história em quadrinhos da aluna Dalila Pires dos Santos, intitulada Poema Batalha de Pirajá. É colorida em tons claros e escuros, manuscrita em letras cursivas médias e apresenta 5 quadros distribuídos em 5 linhas, sendo um quadro por linha. O desenho tem traços infantis mais definidos e mostra uma menina que conta a história da Guerra do Pirajá em 1822. A personagem, uma menina, aparece somente no primeiro quadro. Ela é branca, tem os cabelos compridos, ondulados e marrons claros. Usa uma blusa cinza clara de mangas compridas e aparece da cintura para cima. Quadro 1. Sobre o fundo branco, a menina sorri maliciosamente e diz: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vim com uma missão de contar para todos 4 contos desse sertão, de uma história verdadeira. Isso aconteceu lá no meio da confusão da independência brasileira. Quadro 2. No ano de 1822, na região de Pirajá, tal guerra era para saber se a Bahia ia se libertar. Sobre o fundo azul claro, um aglomerado de casas é visto de frente. Todas têm telhados da cor laranja. Da esquerda para a direita está a primeira casa, que é pequena, com paredes amarelas e uma janela quadrada branca. A segunda é um pouco mais alta, com 2 janelas retangulares na parte superior e uma pequena sacada em cada. Na parte inferior, uma porta marrom com a parte de cima em forma de arco. A terceira casa é mais alta e larga do que a segunda. Na frente, possui 2 janelas pequenas retangulares em cima e uma porta com formato de arco no meio. Na lateral, mais 2 janelas. A última lembra uma torre. É fina e bem alta, com uma janela na parte superior. Quadro 3. No exército brasileiro, era uma mistura danada. Tinha soldado do Rio de Janeiro, de Pernambuco e, é claro, da Bahia. No meio deles estava Luiz Lopes, para nossa alegria. A função de Luiz Lopes, além de guerrilha, também era tocar sua corneta para avisar as tropas se podiam avançar ou era para recuar. Sobre o fundo marrom claro, um braço branco erguido segura uma corneta amarela. Quadro 4. O Brasil estava na beira do penhasco, afinal, os portugueses haviam um exército muito bem preparado. Mas como todas as histórias, essa teria uma reviravolta. Sobre o fundo azul claro, a ponta de um penhasco com gramado verde. Sobre ele, 2 bolas representam Brasil e Portugal. À esquerda do penhasco está a bola do Brasil. Dentro dela está desenhada a bandeira do país, que é verde e ao centro tem um losango amarelo com um círculo azul dentro. Sobre o losango, há 2 pares de olhos brancos que estão assustados. À direita está a bola de Portugal, que é preenchida metade de verde e metade de vermelho na vertical. Sobre as cores, 2 pares de olhos zangados. A bola de Portugal segura uma espada apontada para a bola do Brasil. Quadro 5. Um dia, Luiz Lopes tocou para avançar ao invés de recuar. Isso deixou os portugueses tantando as ideias, já que sabiam que o Brasil não tinha homens para a guerra, fazendo eles correrem desesperados, mas no final acabaram sendo caçados e mortos pelos pernambucanos. Sobre o fundo branco, Luiz está em pé com sua corneta. Ele usa um chapéu verde, camisa marrom, com um colete verde por cima e calças marrons escuras. Da corneta sai a palavra avançar. Em frente a ele há um soldado português visto de costas, com pontos de interrogação e exclamação sobre sua cabeça.
Escola Municipal José Paulo de Souza, Ceru. Professora Maria Leila da Silva Viana.